ao conhecimento do poder público. Eu me lembro, quando a minha mãe era viva, a quantidade de vezes que ela recebeu esses telefonemas, né, do falso sequestro, de uma dívida que a pessoa tem que pagar. Outras pessoas da minha família já caíram no golpe do falso boleto. Você recebe uma mensagem por celular dizendo: olha, esse seu boleto venceu, mas você pode pagar ainda hoje com um desconto de 30%. Aí a pessoa paga, quando vai olhar, não tem boleto nenhum, é um código de barras falsificado. O Brasil é o país dos golpes, a maioria desses golpistas nunca é capturada. Então, essas estatísticas sobre crimes como esse são completamente insignificantes. O que não é insignificante é discutir as medidas para isso, que é, obviamente, o endurecimento da lei. Procure isso nesse relatório. E se você encontrar qualquer menção sobre endurecimento da legislação penal nesse relatório, você me avise. Pelo contrário, o que vocês vão encontrar em inúmeros trechos desse relatório é a promoção das mesmas pautas da esquerda progressista, como, por exemplo, a tendência de colocar em tudo a pauta identitária. Então você tem que caracterizar a vítima, e só se a vítima se enquadrar na agenda identitária é que você dá importância àquele crime.
Musa.
Veja, não é à toa que a criminalidade é talvez o tema, talvez não, o tema que mais preocupa os brasileiros hoje em dia, né? Virou normal e a gente, é impressionante como o ser humano ele vai aprendendo a incorporar isso. Muitas vezes os números, em 2017, como a Mota falou, mas eu acredito que hoje também nós temos números que são de países em guerra. E são poucos aqueles que podem se proteger e muitas vezes isso se torna até impossível. O que me causa mais espanto é essa parte que a gente já comentou diversas vezes aqui. Como é que uma boa parte, inclusive da mídia, adora, até para usar um jargão popular, passar pano para isso? Como é que consegue inverter a lógica e não se preocupar com todos os brasileiros que são espoliados diariamente por conta desses impostos absurdos e abusivos que nós vivemos, e mesmo assim ele se torna culpado? E o bandido como vítima. Essa visão estrutural de mundo completamente errada. Só que isso também saiu das mídias, foi para as universidades há uns tempos e também no judiciário. Como é que a gente muda isso? É algo que vai demorar um bom tempo. Só que eu começo a enxergar uma determinada, digamos, fim de movimento de pendular e que as pessoas estão cansadas. Se tornou normal. Eu estive em El Salvador para entender ali todo o efeito Bukele, e eu vi as pessoas relatando para mim daquele cansaço. Claro que em proporções muito maiores do que estamos aqui, estavam eles lá, mas de qualquer maneira o cansaço começou a tomar conta das pessoas. E grande parte das capitais, principalmente do Nordeste, hein, onde eles sistematicamente continuam votando na esquerda, grande parte das capitais do Nordeste já tem números aí que se assemelham aos dos lugares mais perigosos do mundo.
Olha, eu queria trazer um dado, tá, que a gente precisa analisar aqui com cuidado, mas é importante a gente analisar, tá? Seguinte, homens predominam entre autores e vítimas de mortes violentas. Eu estou aqui com a matéria, né, que é da Folha, e que a própria matéria traz essa informação. Dos 40 mil, sobre esse anuário que a gente está falando aqui, dos 40.775 registros de mortes violentas intencionais em 2025, cerca de 37 mil tiveram homens como vítimas.
De 40 mil?
De 40.775 registros, tá? Então, desses 45, 37 mil os homens foram vítimas.
90%.
90,8% do total homens foram vítimas. Entre os casos em que a autoria foi identificada, homens responderam por 91,1% das mortes violentas de vítimas do sexo masculino. As mulheres aparecem como autoras exclusivas em 4,8% dos registros, enquanto a autoria múltipla representa outros 4%. Então, assim, o que eu queria aqui frisar, né, é que a gente tem a gente está até com a nossa tarja aqui dando essa informação. 90,8% das vítimas são homens. A gente não quer relativizar, obviamente, feminicídio, né? Mas, assim, é preciso quebrar um pouco essa narrativa de que, porque do jeito que muita gente da esquerda ou da mídia coloca, parece que os homens são só os autores, né, dos crimes violentos e as mulheres são só as vítimas. Pô, a diferença aqui é brutal, de homens como vítimas.
E mais, quando é que você, quando você tem um crime contra a mulher, o ilícito, no meu entender, o bizarro, é o próprio crime em si. Como é que você comprova que alguém bateu na pessoa pelo fato dela ser mulher? Como você não consegue comprovar uma série de coisas enquadradas como feminicídio também? E o que deveria ser ali punido e é repugnante é o ato da violência em si, contra quem quer que seja.
Sim, isso? Sim, sem dúvida. Ô Mota, você tem a dizer aí sobre esse número?
A intenção não é tratar o problema. A intenção é caracterizar o problema de uma forma ideológica para que ele seja usado como arma política. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Vocês sabiam que no Brasil, um estuprador, ele é investigado, processado, julgado, condenado, ele vai para um presídio. Vocês sabiam que ele tem direito à visita íntima? Eu queria saber que país é esse que se preocupa tanto com as mulheres e que permite que um estuprador tenha direito à visita íntima quando está no presídio. Então, em vez de tomar medidas efetivas para diminuir os assassinatos, inclusive os assassinatos contra mulheres, você cria uma categoria nova. Você diz, olha, dos 3.539 assassinatos de mulheres que aconteceram em 2025, né, de assassinatos de homens em 2025, foram 37.236. De mulheres, foram 3.539, ou seja, 10 vezes menos mulheres foram mortas. Aí você pega desses 3.539, você seleciona 1.571 e diz, esses são feminicídio, crimes nos quais a mulher foi morta pela, simplesmente pelo fato de ser mulher. E aí você mexe um pouquinho na pena, a impunidade continua prevalecendo. Todos esses criminosos continuam com direito à progressão de regime, continuam com direito a passar para o regime semiaberto, depois para o regime aberto. Se é para levar a sério, por que não se passa uma lei acabando com a progressão de regime para quem mata mulheres? Por que não se acaba com progressão de regime para quem abusa sexualmente de crianças ou mata crianças? Por que não se coloca uma pena mínima para homicídio, sem direito a qualquer benefício, se o país ainda tem 40 mil assassinatos por ano? Nada disso, que são coisas efetivas, é feito. Então, ao invés de fazer coisas que funcionam realmente, a esquerda prefere reempacotar essa discussão em termos que podem ser usados para a guerra política. Então, em vez de você endurecer a lei, você vai fazer uma campanha contra o machismo estrutural. Os assassinos sorriem de uma orelha à outra, porque eles continuam cometendo os crimes, eles continuam com direito à progressão de regime. Muitos desses criminosos violentos saem na audiência de custódia. Olha, eu publiquei um artigo tem 2 ou 3 meses que mostra isso no Brasil. Prestem atenção nisso. Há estupradores que são condenados e começam a cumprir pena em regime de prisão domiciliar. E aí vocês querem me dizer que um país como esse leva a sério o combate ao crime.
Musa.
Isso, eu concordo 100%.
Só fazer um comentário. Pior do que quem comete crime de violência sexual ter visita íntima é... pessoa, que é a Suzane ter saidinha de Dia dos Pais.
Dia dos Pais, pois é, não, e tá aí agora, né, casada, etc. Bom, eu aprendi sobre isso no livro que o Mota me presenteou dele, que é realmente é repugnante esse tipo de coisa. É o que a gente sempre volta a falar, acho que não tem mais muita coisa. O Brasil, pra quem é imoral e pra quem é, obviamente, antiético, o crime compensa, porque a falta de punição versus o prêmio do risco que você vai ter com o fruto daquilo que você pratica, que o criminoso pratica, a chance de você ser pego e realmente ficar preso é muito baixa.
É, muito baixa, e a gente precisa... É isso, esses números são muito sérios para que a gente os utilize como arma ideológica ou para narrativa woke e etc. E essa questão da mulher, ou de qual gênero, ou do que quer que seja, é muito relevante para que as pessoas simplesmente se valham disso para discurso, às vezes até eleitoreiro. Bom, a gente vai para um break rápido. É isso, Daniel, daqui a pouquinho a gente volta. Então.
Rede Jovem Pan News. Os pingos nos is.
Inventor, seu filho aprende robótica com a exclusiva metodologia Lego Education. Venha para Good Inventor. Good
Inventor. Jovem Pan.
Em São João, abastecendo em um dos postos Brasil Reis, você vai encontrar sempre um frentista amigo, oferecendo cortesia no atendimento e a certeza de que está utilizando o melhor combustível. Cadastre-se no Premia. Junte seus pontos e troque por ofertas incríveis, produtos e serviços. Posto Brasil Reis, tradição em combustíveis com a marca Petrobras. Rua Tiradentes, no Rosário. Henrique Cabral de Vasconcelos, DER. E Izete, Correia Fontão, Jardim dos IPs.
O que você quer ouvir? Tá na Pan.
O talento que encantou os gramados agora inspira uma experiência única. O Grande Hotel Águas da Prata apresenta a exposição Fragmentos de um Gaúcho, do artista Camaleão. Uma homenagem ao genial Ronaldinho Gaúcho. Depois de passar pelo Maracanã e pelo Mineirão, a mostra chega pela primeira vez ao interior de São Paulo. Pinturas em acrílico sobre tela transformam a alegria, a genialidade e os dribles inesquecíveis do craque em verdadeiras obras de arte. Durante todo o mês de julho, no Grande Hotel Águas da Prata. Entrada franca. Grande Hotel Águas da Prata. Viva a arte. Viva o futebol. Viva essa experiência.
Música. Na dose certa.
Jovem Pan.
Chegou a novidade que você esperava. A Toque Botânico agora tem loja oficial online. Isso mesmo. Seus produtos favoritos estão a apenas um clique de distância. Quer praticidade e cabelos incríveis? Experimente a linha Ceramidas Toque Botânico, que garante reconstrução, força e brilho radiante para os seus fios. Acesse agora toquebotanico.com.br/loja e receba seus produtos direto em sua casa. Toque Botânico. Naturalmente, mais beleza.
Jovem Pan.
Terra Rara Festival.
Eu sou Vanessa da Mata.
Eu, Nando Reis.
Aliás, é o seguinte, é eu mesmo, John.
Eu sou o JP.
É Buda, gente.
E eu sou Chico Chico.
Bora! 12 de setembro, Poços de Caldas.
Ingressos no terrararafestival.com. Segue a gente no @ Terra Rara Festival.
Terra Rara.
Jovem Pan.
ZYM 649 95,9
24 horas no ar. Jovem Pan
FM.
São João da Boa Vista.
Que atenuaram as perdas, seguraram um mergulho maior do Ibovespa B3, que terminou o dia com 0,46% de queda, quase 0,5% de queda, aos 176.723 pontos. Já o dólar subiu 0,6% e fechou valendo R$5,08. Eu sou Pablo, diretamente da estátua do Touro de Ouro, da Expert XP, o maior festival de investimentos do mundo que está acontecendo aqui em São Paulo. Boa noite, Laitorio! Laitorio!
Fechamento Touro de Ouro, com Pablo Spayer.
Valeu, Pablo. Obrigado pelas informações. E olha, a gente tem a nossa enquete. O resultado da nossa enquete está na sua tela. Abertura de investigações contra um candidato pode decidir as eleições? Sim, venceu. 64% das pessoas dizem que influencia a abertura de investigações contra um candidato, influencia na hora de votar. E é legal essa enquete, porque a gente está falando, não é que influencia simplesmente no candidato, é influenciar no voto, né? Então as pessoas, elas estão influenciadas por essas investigações. Quem respondeu não? 36% dizem que é por afinidade e ideologia. Ou seja, nós temos aqui o nosso público nos contando que esse monte de investigações contra a direita pode influenciar no voto. Muito bem, a gente está terminando os pingos nos is de hoje. Obrigado pela audiência de vocês. Musa, Mota, meus companheiros aqui, meus colegas de estúdio, obrigado também. Continue com as notícias em nossa programação da Jovem Pan. Vem aí na sequência o Jornal Jovem Pan. Boa noite, até amanhã.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan. Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Em São Paulo, FM 100,9 MHz, ZYD 825. E Classic Pan, ZYO 265, FM 76,7 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYV 781, FM 107,5. Jovem Pan São José do Rio Preto, ZYE 327, FM 93,1 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo aplicativo Panflix, disponível para smartphones e tablets. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, jornalismo independente.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá! Olá, boa noite!
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 23 de julho de 2026.
E vamos ao destaque do dia.
Governo contesta a decisão dos Estados Unidos de impor nova tarifa de 12,5% a produtos brasileiros.
E diz que o Brasil é reconhecido na Organização Internacional do Trabalho pelo combate ao trabalho forçado.
Restituição do imposto de renda.
Receita Federal abre amanhã consulta ao terceiro lote de pagamento.
Depósito será feito no dia 31 de julho, Thaisa de Araújo.
Para saber se a sua restituição foi liberada, basta acessar o serviço Meu Imposto de Renda no site da Receita Federal ou consultar pelo aplicativo oficial do órgão em celulares e tablets.
Ciência e inovação contra desigualdades.
Prêmio Jovem Cientista reconhece iniciativas que desenvolvem tecnologias de inteligência artificial com impacto social.
Sobre o assunto, conversamos com Olival Freire Júnior, presidente do CNPq.
Todos os alunos do segundo grau da universidade, aluno de mestrado, aluno de doutorado, um jovem pesquisador já com doutorado, todos esses podem se candidatar.
Na apresentação da Voz do Brasil, Luciana Vasconcelos e eu, Ellen Bernardes.
E acompanhe a gente ao vivo, acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
Produtores rurais devem ficar atentos. Os imóveis cadastrados no Cadastro Ambiental Rural, o CAR, precisam ter as informações validadas ou corrigidas.
A consulta é simples e pode ser feita pela internet.
Quem não verificar possíveis pendências pode perder benefícios. Saiba como consultar a situação do cadastro.
Mais de 845 mil produtores rurais de todo o Brasil receberam notificação para validar as informações de seus imóveis no Cadastro Ambiental Rural. As notificações foram enviadas pelo gov.br. Para consultar se o imóvel tem alguma pendência, o proprietário deve acessar o site www.car.gov.br e consultar a caixa de mensagem da Central Proprietário Possuidor, como explica Henrique Dolabella, diretor do Cadastro Ambiental Rural.
A mensagem pode ser para validar
a análise que o Estado fez, pode ser para retificar alguma informação que o Estado identificou que não estava corretamente declarado, ou pode ser para subir algum documento comprovando aquela informação. Em outros estados que não usam o sistema federal, que usam o sistema estadual próprio, aí ele vai ter que entrar no SICAR do estado, né, e cada estado vai ter o seu processo.
O CAR funciona como um mapa digital das áreas rurais e compõe uma base de dados para controle, monitoramento, planejamento ambiental e econômico e combate ao desmatamento. Atualmente, 8 milhões de propriedades estão inscritas no Cadastro Ambiental Rural. De acordo com Gabriela Gonçalves, coordenadora-geral da gestão do SICAR, o registro é obrigatório, gratuito e dá oportunidades para quem vive no campo.
É muito importante estar com o cadastro em dia e acompanhar as notificações da Central do Proprietário e Possuidor, porque o Cadastro Ambiental Rural ele é obrigatório para o acesso ao crédito, ele também traz melhores condições de acesso ao crédito quando ele está regularizado. Então, é necessário e vale muito a pena acompanhar o Cadastro Ambiental Rural através da Central do Proprietário e Possuidor.
Produtores do Acre, Rondônia, Pará, Tocantins, Mato Grosso do Sul, Goiás, Bahia, Espírito Santo, São Paulo e Santa Catarina devem acessar os cadastros ambientais do próprio estado para checar pendências. Todos os demais vão encontrar as informações no sistema federal, car.gov.br. Reportagem Graziele Bezerra.
E produtores rurais podem procurar na Embrapa orientações sobre as mudanças climáticas causadas pelo El Niño.
As previsões climáticas indicam mais chuva e temperaturas acima da média para a região sul do país nos próximos meses.
Diante desse cenário, produtores rurais podem adotar medidas de planejamento para reduzir os impactos nas lavouras e na pecuária.
O El Niño deve permanecer até o início de 2027 e trazer mais chuva, maior nebulosidade e temperaturas acima da média para a região sul do país. Mas, segundo especialistas, conhecer o fenômeno com antecedência permite reduzir riscos no campo. Orientações técnicas voltadas às principais atividades agropecuárias da região reúnem recomendações que podem auxiliar os produtores nesse planejamento, explica José Reinaldo Moraes, pesquisador da Embrapa Clima Temperado.
Ele reúne aí recomendações específicas para grãos, fruticultura, silvicultura, horticultura, pastagem, né, diversas aí, né, tipos de manejo, sempre com base no histórico de eventos, né, anteriores que nós tivemos e também no conhecimento acumulado de anos, né, que a gente tem aí de convivência com esse fenômeno.
O documento recomenda que o produtor acompanhe as previsões meteorológicas oficiais, respeite o zoneamento agrícola de risco climático, planeje os investimentos e considere a contratação do seguro rural. A orientação é adaptar o manejo de acordo com cada cultura, já que os efeitos do El Niño variam entre lavouras e sistemas de produção. Nos cereais de inverno, como trigo, cevada e aveia, a atenção deve ser redobrada com doenças e com o planejamento da colheita. Para soja, milho e arroz irrigado, o foco está na drenagem das áreas, conservação do solo e monitoramento fitossanitário, para detectar pragas e doenças. Já na fruticultura, o excesso de chuva pode favorecer erosões, doenças e até comprometer a produtividade dos pomares. O pesquisador José Reinaldo da Embrapa ressalta que planejar pode evitar grandes perdas no campo.
Quanto antes o produtor incorporar essas orientações, né, no planejamento da sua safra, menor tende ele a sofrer os impactos financeiros, né, que pode levar o El Niño.
Além das recomendações para cada atividade, prevenir perdas começa antes mesmo da chegada das chuvas. O acompanhamento das informações climáticas e a adoção de práticas já conhecidas pela pesquisa ajudam o produtor a tomar decisões mais seguras e aumentar a capacidade de enfrentar os desafios provocados pelo El Niño. Reportagem Pablo Mundim.
E a chegada do El Niño com previsão de mudanças climáticas acendem o alerta dos cuidados para evitar doenças transmitidas por insetos e mosquitos, como dengue e chikungunya.
Altas temperaturas e maior volume de chuva em algumas regiões podem favorecer a circulação do mosquito Aedes aegypti a partir do segundo semestre desse ano.
E o Ministério da Saúde recomenda que estados e municípios intensifiquem as ações de vigilância e controle. Saiba mais com Diego Freitas.
O Ministério da Saúde emitiu uma nota técnica em que alerta estados e municípios para a possibilidade de aumento na transmissão de arboviroses, como dengue e chikungunya, em razão da previsão de ocorrência do fenômeno El Niño ao longo do segundo semestre deste ano. Segundo projeções citadas no documento, o aumento das temperaturas e das chuvas em algumas regiões e os períodos de seca em outras áreas podem favorecer a proliferação do mosquito Aedes aegypti. A estimativa é de cerca de 1 milhão e 700 mil casos de dengue em 2027, considerando cenários climáticos que ainda podem ser atualizados. A orientação é reforçar as ações de vigilância e controle, com bloqueio da transmissão nos primeiros casos identificados, reorganização das atividades dos agentes de combate às endemias e adoção das medidas de controle do vetor. A população também deve eliminar possíveis criadores do mosquito, observar os sintomas das arboviroses e procurar atendimento de saúde ao surgimento dos primeiros sinais da doença. Para acompanhar os alertas, basta acessar o portal info.dengue.mate.br. Diego Freitas, para a Voz do Brasil.
Os Estados Unidos anunciaram novas tarifas de importação a produtos brasileiros.
E o governo brasileiro acaba de divulgar nota contestando a decisão.
A repórter Luana Karen está aqui no estúdio da Voz do Brasil e tem mais informações para a gente. Boa noite, Luana.
Boa noite, Luciana e Ellen. Boa noite aos ouvintes da Voz do Brasil. Olha, em nota divulgada há pouco, o governo brasileiro rechaçou a decisão do governo dos Estados Unidos de impor tarifas de 12,5% sobre produtos brasileiros. A nova tarifa está relacionada a investigações sobre trabalho forçado. De acordo com a nota assinada pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, ao longo da investigação, o Ministério do Trabalho e Emprego prestou explicações e forneceu farta documentação sobre a legislação brasileira e da atuação das autoridades aduaneiras para coibir importações de bens produzidos por trabalho forçado. O documento afirma que o Brasil é reconhecido há décadas pela Organização Internacional do Trabalho, pelos fortes compromissos assumidos no combate ao trabalho forçado. Além do compromisso internacional com o combate ao trabalho forçado, o governo brasileiro cita o compromisso interno intensificado pelas políticas domésticas de fiscalização, prevenção, acolhimento das vítimas e combate ao trabalho escravo contemporâneo. A nota ainda destaca que o governo brasileiro responsabiliza as empresas e indivíduos, aplicando multas severas e mantendo um cadastro de lista suja de empregadores.
Luana, e o governo indicou quais são as medidas que deve tomar a partir de agora?
Indicou sim, Ellen. O documento afirma que o Brasil iniciará imediatamente os trâmites para acionar os instrumentos previstos na Lei de Reciprocidade, aprovada por unanimidade pelo Congresso Nacional, e levará o tema ao Mecanismo de Solução de Controvérsias da Organização Mundial do Comércio. Ellen e Luciana.
Luana, muito obrigada pela sua participação ao vivo aqui na Voz do Brasil.
O papel da ciência é transformar a realidade e trazer melhorias práticas para o dia a dia da sociedade.
Com essa missão, o Prêmio Jovem Cientista chega à sua 32ª edição, destacando a inteligência artificial para o bem comum.
O objetivo é reconhecer projetos de estudantes e pesquisadores que utilizem a inteligência artificial para reduzir desigualdades, proteger o meio ambiente e melhorar os serviços públicos no Brasil.
Para falar sobre o prêmio e como a ciência pode revolucionar o uso da tecnologia no nosso dia a dia, eu e Nazi Brum conversamos mais cedo com Olival Freire Júnior, presidente do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq. Vamos ouvir! Nós vamos conversar agora sobre ciência. Presidente, muito obrigada pela sua participação aqui na Voz Brasil.
Muito obrigado.
Para começar, vamos falar sobre o Prêmio Jovem Cientista. O que é esse prêmio?
É uma das ações mais tradicionais do CNPq. Ela tem quase 50 anos de existência. É uma iniciativa conjunta do CNPq com a Fundação Roberto Marinho. E temos um patrocinador master que pode variar ao longo do tempo. Atualmente é a Shell. Qual é a importância desse prêmio? Eu gosto de dizer que prêmios são importantes em todas as atividades humanas. Acabamos de ver um exemplo de um prêmio que foi um fracasso para nós brasileiros. Qual é o brasileiro que não ficou frustrado com a Copa do Mundo? E qual é o brasileiro que não ficou contente com o desempenho do Wagner Moura e da Fernanda Torres na premiação do cinema? Então, prêmios são importantes em quaisquer atividades. E na ciência não é diferente.
Tá? A particularidade desse prêmio, que é um prêmio para tentar fisgar um jovem promissor. Então não é o prêmio, não é um prêmio Nobel, não é o prêmio Álvaro Alberto, então não é o prêmio para o pesquisador já consolidado. Então é uma tentativa, nos mantendo na questão do futebol, de você olhar para a divisão de base e dizer aquele ali tem futuro. Essa que é a ideia. Na última rodada, nós premiamos várias pessoas, algumas delas foram tão destacadas que na comemoração dos 75 anos do CNPq, nós convidamos alguns deles, Emanuele, Elisângela, o Raul, para apresentarem seus trabalhos para aquele público, que era um público diversificado, que estava comemorando os 75 anos do CNPq.
Uhum. Bom, presidente, esse ano qual que é o tema do Prêmio Jovem Cientista e por que que ele foi escolhido?
Então, isso é muito importante porque o tema ele orienta a escolha e orienta quem vai se candidatar, e a gente sempre busca um tema na fronteira da pesquisa. Já tivemos o tema, como no ano passado, o problema da mudança climática em escala global, e o tema desse ano é inteligência artificial relacionada ao bem comum. Esse dilema que o mundo inteiro hoje atravessa de uma transição tecnológica disruptiva, mas uma transição em que nós estamos preocupados com o modo como a sociedade incorpora e não se perde nessa transição.
E como é que o investimento em jovens talentos pode contribuir para esse desenvolvimento tecnológico, científico do país?
Veja, os prêmios, eles são importantes também pelo valor financeiro, pelas bolsas que são atribuídos. Mas eles também colocam luz sobre certos projetos. Eu falei dos projetos desse ano. Um dos projetos que eu posso reportar para vocês é um projeto que foi destacado. Era um projeto de você ter uma célula fotoelétrica portátil que aquele coletor de castanha na floresta amazônica, veja que eu estou falando de um produto que o Brasil vende para o mundo inteiro, não, Brasília Noites, aqui a gente chama de castanha do Pará, o pessoal do Acre, do Amapá vai me matar, né? Mas eu estou fazendo a ressalva, né? É a castanha do Brasil, né? Então o prêmio é um kit portátil que você carrega nas costas. Eu confesso para vocês que eu participei da entrega desse prêmio. Eu achei importante, mas eu não entendi a profundidade do impacto desse prêmio. Eu só compreendi tempos depois, numa viagem ao Amapá, e eu conversando com mais calma com o orientador da Manuele, e aí ele me explicou o tempo que o castanheiro passa sem contato telefônico, sem luz à noite, 40 dias, 60 dias. Então você veja que é algo que, é claro que ainda é um projeto, é um piloto, ainda precisa chegar, ter escala para chegar no mercado, mas é algo que impacta na vida dos povos da Amazônia e impacta na economia brasileira, porque é o pessoal que coleta um dos produtos de exportação do Brasil.
Então são projetos que podem fazer a diferença realmente, né?
Exatamente, exatamente.
E quem pode participar desse prêmio, que vai falar de inteligência artificial, que é um tema tão atual, como o senhor disse, né?
Em princípio, porque o prêmio tem faixas, então, em princípio, todos os alunos do segundo grau, da universidade, aluno de mestrado, aluno de doutorado, um jovem pesquisador já com doutorado, todos esses podem se candidatar. Aí tem que olhar no edital qual a faixa em que ele se enquadra.
E vamos lembrar que o endereço, para quem tiver interesse no prêmio, é jovemcientista.cnpq.br.
Perfeito.
Todo mundo pode participar e tentar impactar, mandar projetos que impactem, né, a vida, não só do cientista, mas também do país, né, presidente?
E se tiver alguma confusão, bota lá no Google, Jovem Pesquisador CNPq, não vai dar outro endereço, é esse que você acabou de falar.
Agora, presidente, vamos falar rapidamente sobre a SBPC, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, que começa agora. Como é que vai ser a participação do CNPq?
Veja, a SBPC é uma entidade da sociedade civil, até um pouco mais antiga do que o CNPq, né? Mas que tem tido um importante papel ao longo da história do Brasil. É a voz do cientista que, como sociedade civil, se dirige à própria sociedade e ao governo. Então, o CNPq sempre apoiou essa reunião da Sociedade Brasileira do Progresso da Ciência e sempre participou dessa reunião. Esse ano, em Niterói, belíssima cidade, nós vamos participar com uma atração, dentre outras, que essa atração eu queria chamar a atenção. Nós concebemos uma linha do tempo, a propósito dos 75 anos do CNPq, uma linha do tempo que dá corpo e voz ao lema dos 75 anos, que é: olhando bem, tem CNPq. É a ideia de que em muitas das atividades de ciência e tecnologia que nós brasileiros nos orgulhamos, por vezes a gente não percebe que tem a marca do CNPq. Então, nessa linha do tempo, a gente vai encontrar, por exemplo, pesquisa de petróleo em águas profundas, tem o DNA do CNPq. A atividade do ITA, que permitiu a criação da Embraer, que hoje o Brasil tem a terceira empresa de aeronáutica do mundo, tem o DNA do CNPq. Citei esses exemplos, mas tem, eu diria, vários outros. O desafio do enriquecimento do urânio, o desafio de ter transformado o Brasil nessa enorme potência agrícola, tem lá o selo da Embrapa. Não? Então, por vezes, o selo do CNPq não aparece tão diretamente. É preciso olhar bem para ver o apoio do CNPq. Então, quem tiver a oportunidade de ir a Niterói, eu convido para que passe no estande do CNPq para ver essa linha do tempo.
Muito obrigada pela sua participação aqui na Voz do Brasil. A gente conversou com o presidente do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, Olival Freire Júnior. Muito obrigada, presidente.
Eu agradeço a vocês pela possibilidade de falar do CNPq, de falar da pesquisa no Brasil, e agradeço também, claro, à EBC e ao público que nos acompanhou.
E a consulta ao terceiro lote de restituição do Imposto de Renda 2026 será aberta nesta sexta-feira, dia 24 de julho.
Quem ainda não recebeu a restituição deve verificar se há inconsistências.
Saiba como verificar a restituição e resolver possíveis pendências.
A consulta ao terceiro lote da restituição do Imposto de Renda será liberada nesta sexta-feira, dia 24, a partir das 9 horas. Mais de 2 milhões e 700 mil contribuintes serão contemplados e o pagamento está previsto para o dia 31 de julho. Para saber se a sua restituição foi liberada, basta acessar o serviço Meu Imposto de Renda no site da Receita Federal ou consultar pelo aplicativo oficial do órgão em celulares e tablets. De acordo com a Receita Federal, cerca de 165 mil restituições não foram creditadas porque o contribuinte informou o CPF como chave PIX para recebimento, mas não possui conta bancária vinculada a essa chave. Nesses casos, é possível cadastrar uma chave PIX CPF junto a uma instituição financeira, atualizar os dados pelo serviço Meu Imposto de Renda ou enviar uma declaração retificadora. Após o processamento, permanecerão pendentes apenas restituições que ficaram retidas em malha fiscal ou que apresentam inconsistências nos dados bancários informados para recebimento, como os casos relacionados à chave PIX. Thaís de Araújo, para a Voz do Brasil.
Atenção, microempreendedores individuais e microempresários.
A implantação do novo Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica pela Receita Federal vai suspender temporariamente os serviços de abertura, alteração e baixa de empresas realizadas pelas juntas comerciais.
Até o próximo sábado, às 7 horas da manhã, a base do CNPJ fica disponível apenas para consultas.
No sábado, a base ficará totalmente indisponível, impossibilitando consultas e qualquer outra operação relacionada ao cadastro.
O prazo para o restabelecimento total dos serviços está previsto para segunda-feira, 27 de julho.
A emissão do novo formato do CNPJ alfanumérico está marcada para o dia 31 de julho.
E atenção, estudantes, termina amanhã o prazo para os pré-selecionados da primeira chamada do ProUni entregarem a documentação que comprova as informações de inscrição à instituição de ensino onde foram selecionados.
Neste segundo semestre, o programa oferece mais de 471 mil bolsas de estudos parciais e integrais em todo o país.
Os estudantes pré-selecionados no programa Universidade para Todos, o ProUni, do segundo semestre deste ano, têm até sexta-feira, dia 24, para comprovar as informações passadas durante a inscrição. A documentação exigida pode ser apresentada diretamente na instituição em que o aluno foi pré-selecionado. É responsabilidade do candidato verificar com a universidade os horários e locais para realizar este processo. A perda do prazo ou não comprovação das informações implicará na reprovação dos alunos. Quem não foi pré-selecionado nesta etapa poderá participar da segunda chamada do ProUni, prevista para o dia 5 de agosto. Também será possível manifestar interesse na lista de espera entre os dias 26 e 27 de agosto. A divulgação da lista ocorrerá no dia 1º de setembro. E a comprovação das informações deve ser feita entre 1º e 14 de setembro. Nesta edição, o ProUni recebeu mais de 529 mil inscrições e ofertou 471.304 bolsas de estudo em 380 cursos de graduação. A iniciativa oferece bolsas de estudo integrais que cobrem 100% do valor da mensalidade e parcialmente que correspondem a 50%. A iniciativa é realizada duas vezes ao ano. Mais informações em acessounico.mec.gov.br/ProUni. Thaísa Vitória para a Voz do Brasil.
O Ministério da Educação recebe até o dia 31 de julho a declaração do Censo Escolar 2026 e orienta gestores a preencherem os dados referente aos alunos da educação especial.
Eles podem acessar um guia do INEP com orientações específicas sobre oferta de atendimento educacional especializado.
Os dados devem ser fornecidos em educacenso.inep.gov.br.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Boa noite e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Decisão do Supremo Tribunal Federal permite retomada da cobrança de IPTU em Teresina, no Piauí.
STJ reafirma que quando a vítima de homicídio deixa filhos menores, essa consequência pode aumentar a pena base do condenado.
TSE orienta tribunais regionais a criarem parcerias com instituições especializadas para combater a desinformação eleitoral.
Boa noite, eu sou Marcela Luiza.
Eu sou Walter Lima.
O Supremo Tribunal Federal suspendeu o liminar do Tribunal de Justiça do Piauí, que havia interrompido a cobrança de IPTU na cidade de Teresina.
De acordo com a decisão do ministro Alexandre de Moraes, o município declarou que a queda da arrecadação poderia causar grave impacto na economia pública e comprometer a execução de serviços essenciais. Fernanda Porto.
Diante da urgência, o caso foi julgado pelo ministro Alexandre de Moraes, que está na presidência do STF nesta segunda quinzena de julho. Ao atender o pedido para restabelecer a cobrança do imposto, o ministro Alexandre de Moraes considerou o levantamento da Secretaria Municipal de Finanças de Teresina, que indica que a paralisação da cobrança do IPTU impactou em arrecadação de mais de 84 milhões de reais. Na decisão, o ministro Alexandre de Moraes ressaltou que o município demonstrou que a queda de arrecadação poderia causar grave impacto na economia pública e comprometer a execução de serviços essenciais.
Quando a vítima de um homicídio deixa filhos menores, essa consequência pode aumentar a pena base do condenado.
Esse entendimento foi reafirmado pelo Superior Tribunal de Justiça. Fátima Uchoa.
Agora, sob o rito dos recursos repetitivos, a terceira sessão do STJ fixou essa tese, que deve ser observada por juízes e tribunais. De acordo com o relator ministro Reinaldo Soares da Fonseca, o fato de a vítima do crime deixar filhos menores pode repercutir no aspecto material e gerar impacto em questões emocionais, mas esse posicionamento não pode ser aplicado automaticamente porque transformaria uma circunstância judicial em fator objetivo de aumento da pena. Ainda segundo o ministro, não é necessário exigir a comprovação de impacto excepcional ou individualizado para os dependentes da vítima, sob o risco de se esvaziar a própria finalidade da análise dessa circunstância judicial.
O Tribunal Superior Eleitoral orienta tribunais regionais a criarem parcerias com instituições especializadas para combater a desinformação eleitoral.
A ação permitirá a ampliação da capacidade técnica da Justiça Eleitoral, garantindo segurança jurídica na análise de processos que envolvam desinformação e conteúdo gerado por inteligência artificial. Juliana Cariri.
Os acordos poderão prever o compartilhamento de metodologias, o acesso a profissionais especializados, laboratórios e ações de capacitação. O TSE ressalta que as parcerias não alteram as competências das autoridades judiciárias nem as garantias.
Tribunal Superior do Trabalho mantém decisão que anulou reintegração de metalúrgico demitido por justa causa.
O trabalhador foi dispensado após comentar em rede social sobre a empresa em que ele trabalhava. Marla Lacerda.
O metalúrgico havia sido reintegrado por decisão provisória em primeira instância, alegando que sofria de depressão e que não podia ser dispensado por motivo de doença ocupacional. Mas o TRT de Campinas, São Paulo, suspendeu a medida. O caso foi analisado então pela SDI2 do TST, que confirmou a decisão de segundo grau. Para o colegiado, ainda não há elementos suficientes para concluir que a demissão foi irregular. Os ministros destacaram também que a estabilidade pela doença ocupacional não impede a dispensa por justa causa. Portanto, a validade da demissão ainda será analisada na ação principal após a produção das provas necessárias.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Humberto Pinheiro e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Nova lei fortalece a produção nacional de medicamentos e vacina. Piso dos professores, frete rodoviário e renovação da CNH estão entre as medidas aprovadas pelo Senado. Emendas parlamentares para shows podem ser proibidas. Boa noite. Foi sancionada a lei que cria a Estratégia Nacional para o Desenvolvimento do Complexo Econômico Industrial da Saúde. A nova legislação busca fortalecer a produção nacional de medicamentos, vacinas, equipamentos e insumos médicos. O objetivo é reduzir a dependência do Brasil de produtos importados, ampliar a capacidade da indústria nacional e garantir mais segurança no abastecimento do sistema de saúde. A reportagem é de Patrícia Oliveira.
São mecanismos para incentivar empresas e instituições de pesquisa a desenvolver e fabricar esses produtos no país. A nova lei também amplia parcerias entre o governo, universidades e empresas e prevê linhas de crédito. Para o relator do projeto que deu origem à lei, senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, a pesquisa tecnológica em saúde deve se voltar para para soluções dos problemas brasileiros.
A pandemia de Covid-19 demonstrou que buscar a autossuficiência em fármacos, vacinas e equipamentos hospitalares é um dever do Estado para assegurar o direito constitucional à saúde.
A nova lei também altera normas do SUS e a lei de licitações para facilitar as compras públicas no setor de saúde.
No primeiro semestre de 2026, o Senado aprovou medidas provisórias que tratam do piso salarial dos professores da educação básica e do frete rodoviário de cargas. Os senadores também deram aval à renovação automática da Carteira Nacional de Habilitação. Repórter Pedro Pincer.
O Congresso Nacional aprovou medidas provisórias importantes, como a que reajusta o piso salarial dos professores da educação básica para R$ 5.130,63 em 2026, um aumento de 5,4% sobre o valor anterior, com ganho real de 1,5 ponto percentual acima da inflação. O texto aprovado estabelece novo cálculo para reajuste anual. A senadora professora Dorinha Seabra, do União do Tocantins, destacou a importância de valorizar o trabalho dos docentes.
Não tem educação boa, nem educação de qualidade, se os profissionais da educação não forem devidamente respeitados e valorizados. Esse é o nosso apelo para que, a partir do piso, as carreiras sejam reorganizadas nos diferentes municípios brasileiros e nossos estados.
Outro destaque foi a medida provisória que altera as regras e o cálculo do piso mínimo do frete rodoviário de cargas para considerar custos operacionais. A medida beneficia os caminhoneiros por estabelecer novas regras de regulamentação para empresas que contratem caminhoneiros para a realização de transporte rodoviário de cargas. Para o senador Stevenson Valentim, do Podemos do Rio Grande do Norte, a medida faz justiça e traz tranquilidade para a categoria.
Entendo que esse viés da multa já atingiu a sua pedagogia e permanecer com essa injustiça é passar uma ideia de vingança e que não contribui nada para a sociedade. É importante que o caminhoneiro esteja preocupado com a carga, com o seu horário de entrega, com a distância da família, com as condições das nossas rodovias.
Outra medida provisória aprovada no primeiro semestre do ano garante a renovação automática da Carteira Nacional de Habilitação de motoristas que, ao término da validade do documento, estiverem no Registro Nacional Positivo de Condutores. O cadastro mostrará o nome das pessoas que não tenham cometido nenhuma infração de trânsito nos últimos 12 meses.
E o Senado deve analisar a partir de agosto um projeto que cria o Prêmio Nacional da Educação Brasileira. A proposta busca reconhecer iniciativas de estados, municípios, escolas e estudantes que contribuam para melhorar a educação. O objetivo é valorizar boas práticas e incentivar ações que fortaleçam a educação em diferentes etapas, da educação infantil ao ensino médio. A proposta prevê categorias específicas para reconhecer experiências bem-sucedidas em todo o país. Os detalhes com o repórter Rodrigo Rezende.
O Senado deve analisar a partir de agosto um projeto que cria o Prêmio Nacional da Educação Brasileira. A ideia, apresentada pelo senador Camilo Santana, do PT do Ceará, reconhece estratégias e iniciativas para a promoção de avanços na melhoria da qualidade da aprendizagem na educação básica feitas por estados, municípios, escolas ou estudantes brasileiros. Camilo Santana, atual presidente da Comissão de Educação do Senado, ressalta que todas as formas de desenvolvimento da educação brasileira devem ser valorizadas.
Eu sempre digo que a educação precisa estar acima de qualquer questão política ou partidária nesse país. Está em jogo a qualidade da educação para nossas crianças e jovens desse país. Temos muito ainda a fazer, muito caminho a ser percorrido.
O prêmio terá 8 categorias e regulamento posterior irá definir a forma de seleção dos vencedores. A proposta de criação do Prêmio Nacional da Educação Brasileira ainda será analisada pelas comissões do Senado.
Um projeto apresentado no Senado tipifica como ilícito o uso de emendas parlamentares para o financiamento de shows e apresentações artísticas. A medida pretende modificar a lei de improbidade administrativa para penalizar os gestores públicos infratores de maneira mais dura e até mesmo com a perda da função. Mais informações com o repórter Douglas Castilho.
Apresentado pelo senador Eduardo Girão, do Novo do Ceará, o texto prevê que o uso de emendas parlamentares para financiamento de shows e apresentações artísticas seja enquadrado como ato que causa prejuízo ao erário. Essa modalidade de infração tem também como sanções a perda dos direitos políticos por até 8 anos, multa de até 2 vezes o valor do dano causado e o ressarcimento integral dos danos verificados.
É um dinheiro que se evapora e que, se for em equipamentos para o hospital, fica lá por anos, por décadas, né? E esse projeto nosso visa normatizar isso e considerar como improbidade administrativa, com punição.
O autor do projeto justificou ainda que a medida pode combater o superfaturamento e os desvios que costumam ocorrer nesse tipo de transação. Além disso, segundo ele, haveria diversas vezes um conflito de interesses, pelo fato de gestores usarem dinheiro público para contratarem bandas ou grupos que têm eles próprios como empresários. O projeto aguarda a destinação para discussão nas comissões do Senado.
Mais de 158 milhões de brasileiros estão aptos a votar nas eleições de 4 de outubro. O número é o maior da história e representa um crescimento de mais de 2 milhões de eleitores em relação a 2022. No primeiro turno, os eleitores vão escolher presidente da República, governadores, 2 senadores, deputados federais, deputados estaduais e distritais. A reportagem é de Rodrigo Rezende.
158 milhões e 700 mil pessoas devem decidir os mandatários dos próximos anos para a presidência da República, governos estaduais e distrital, Senado, Câmara dos Deputados e Assembleias Estaduais. Em relação às eleições de 2022, houve um acréscimo de 2 milhões e 200 mil eleitores. As mulheres representam quase 53% do eleitorado e cerca de 3 milhões e 500 mil eleitores têm 18 anos ou menos. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Nunes Marques, ressalta que a população brasileira é soberana para escolher seus representantes e definir o futuro do país.
O futuro da nossa democracia não será delineado por máquinas, mas pelos milhões de brasileiras e brasileiros que depositam nas urnas sua mensagem de esperança, traduzida no voto direto, secreto, universal e periódico.
Os 3 maiores colégios eleitorais estão na região Sudeste: São Paulo, com 34 milhões, Minas Gerais, com 16 milhões, e Rio de Janeiro, com quase 13 milhões de eleitores. 918 mil brasileiros vivendo no exterior estão aptos para votar.
O senador Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso, defendeu o projeto de lei que permite a destinação de emendas parlamentares da saúde para o atendimento pré-hospitalar realizado pelos corpos de bombeiros militares. Na análise dele, a proposta reconhece que esse serviço integra a rede de atendimento em saúde e amplia as responsabilidades de investimento na estrutura das corporações. Com trabalhos técnicos de Josivaldo Souza, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Jornal Câmara dos Deputados. Câmara transforma em lei atendimento a brasileiras que vivem no exterior.
Herdeiros poderão retirar valores de até 40 salários mínimos sem inventário.
Comissão aprova inclusão digital de alunos com deficiência da rede pública.
Boa noite. A Comissão de Educação aprovou a criação da Política de Alfabetização Digital das Pessoas com Deficiência. A repórter Sofia Peçanha tem os detalhes da votação.
A Comissão de Educação da Câmara dos Deputados aprovou o projeto que institui a Política Nacional de Alfabetização Digital das Pessoas com Deficiência. Antes disso, o texto também foi aprovado pela Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência. A proposta tem como objetivo garantir o letramento digital de estudantes com deficiência da rede pública de ensino. Isso inclui desde o uso básico de computadores e internet, até ferramentas que auxiliam na comunicação, no acesso à informação e no desenvolvimento escolar. A relatora do projeto na Comissão de Educação, a deputada Maria Rosas, do Republicanos de São Paulo, destacou a importância da medida para promover a inclusão.
Aprovar essa Política Nacional de Alfabetização Digital, especificamente para as pessoas com deficiência, é um marco para que nós possamos trazer e falar na ação a pessoa com deficiência, dizendo: nós lutamos pela inclusão
dos direitos da pessoa com deficiência.
Para isso, o projeto prevê a capacitação de professores e gestores, a adaptação dos métodos de ensino e investimento em infraestrutura tecnológica nas escolas, como equipamentos e conexão à internet. A ideia é que a tecnologia deixe de ser um obstáculo e passe a ser uma ferramenta de inclusão, como ressaltou a relatora ao afirmar que a transformação digital precisa considerar as necessidades de todos os estudantes.
A transformação digital da educação somente se realiza plenamente quando contempla a diversidade dos estudantes e assegura a eliminação de barreiras que dificultam o acesso à participação e aprendizagem das pessoas com deficiência.
A política de educação digital para pessoas com deficiência também estabelece que o desenvolvimento dos alunos e da instituição deverá ser acompanhado bimestralmente. Segundo o autor da proposta, o deputado Carlos Henrique Gaguinho, do União de Tocantins, com mais acesso e preparo, os estudantes com deficiência podem ter mais autonomia nos estudos, mais participação nas atividades escolares e melhores oportunidades no futuro, inclusive no mercado de trabalho. O próximo passo para a aprovação da Política Nacional de Alfabetização Digital das Pessoas com Deficiência será a análise pela Comissão de Finanças e Tributação. Da Rádio Câmara de Brasília, Sofia Peçanha.
Educação. Bibo Nunes, do PL do Rio Grande do Sul, é autor do projeto que proíbe a aprovação automática de alunos não alfabetizados nos 3 primeiros anos do ensino fundamental. O texto altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e aguarda análise pela Comissão de Constituição e Justiça.
Tem que saber ler e escrever, isso é o mínimo. Escola é para educar, que acima de tudo o objetivo das escolas é a educação.